Quero começar orando. Se quiser, você pode orar comigo. Feche os teus olhos. Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos vivendo, Pai, porque é um tempo onde nós conseguimos, em meio a mesmas dificuldades, mesmo, Pai, em relação a tantas coisas que nós somos impactados, tantas coisas que nós vemos, Pai. Pai, nesse mundo nós sabemos, Pai, que o Senhor está aqui, Pai. O Senhor é presente em nossas vidas. Eu quero que o Teu Espírito esteja falando. Nós queremos, Pai, que o Senhor esteja ministrando as nossas vidas mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém. Amém, galera. Show. Galera, presta atenção. Nós vamos... eu preciso da tua atenção aqui porque eu vou falar de uma coisa está relacionado às nossas vidas. Eu acredito que é muito pertinente todos vocês que estão numa fase da juventude até ficar velho. Então, se você está jovem aí, antes de você se considerar um velho, cara, vai ser proveitoso demais, você vai ser muito abençoado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar demais aí ao teu coração, cara. Vai ser sensacional mesmo. Veja só, você já parou para perceber que aquilo que nós vivemos, desde o momento que nós nascemos e cada fase das nossas vidas, as quais nós somos impulsionados a viver, nós, quando nós nascemos e daqui a pouco nós começamos a aprender algumas coisas com os nossos pais, e daí nós, daqui a pouco nós estamos indo para a escola. E cara, e já parou para perceber que cada uma dessas fases, essas fases iniciais das nossas vidas, cara, é tudo, é um ritmo assim, como se você fosse empurrado. Sabe, você é empurrado para algo que vai acontecendo. Você não tem tantas escolhas, uma criança não tem tantas escolhas. E eu lembro que no meu tempo tinha menos escolhas ainda. Eu lembro que, pô, você olhava assim as roupas das crianças da minha época, assim. Cara, não é igual hoje. Hoje parece que as crianças nascem assim, já são fashion, cara. É muito louco. Na minha época, assim, né, pessoal mais velho ainda, cara, não tinha essa coisa de escolher roupa. Cara, e era sempre assim, muito empurrado, muito impulsionado. E era a forma que a gente estava vivendo. E daqui a pouco você... cara, era como se você entrasse, sentasse num carrinho de mão ali, e teu pai ia te levando. E você ia crescendo. E as coisas iam acontecendo, e você não tinha muita noção da questão do tempo, da forma que as coisas iam acontecendo para você, mas simplesmente iam acontecendo. E daí você só sabia de uma coisa, que, cara, estou fazendo quarta série, quinta série, sexta série, as coisas iam avançando dessa forma. E, cara, era um ritmo ali onde as coisas estavam acontecendo, era assim. E daí você, cara, estava indo, e era empurrado. E vai, e passou para outra série, vai. E você não tem tanta expectativa de escolhas, até mesmo porque não tem tantas escolhas assim para fazer. Só que você tinha uma noção de quando algumas coisas iriam acontecer e você tinha ali uma expectativa em relação a isso. Né? Quando eu ficar de maior, e daí fica aquela meta, assim, quando eu tiver 18 anos, né? E daí as coisas eu acho que vão ser diferentes. Ou seja, Vai acontecendo, e daí, de repente, você se torna ali jovem. Só que, cara, presta atenção nisso aqui. Aí, sabe o que acontece? A forma linear que a tua vida ela ia acontecendo, que chegou até aquele momento, daí você pensa, beleza, então eu vou continuar vivendo, e daqui a pouco as coisas, eu vou envelhecer. Só que já parou para perceber que esse negócio linear, ele já não funciona mais? Já não funciona mais. Até você chegar à fase onde nós conhecemos e nós falamos aqui, que é a juventude, e a juventude que nós tratamos aqui não é a juventude como os pesquisadores falam, ou pelo menos assim, a adolescência, como os pesquisadores falam, até os 25 anos, não. A gente tem um ciclo aqui, né? O jovem ele começa, depois que o cara sai do Ministério de Adolescentes, ou seja, ali nos 17 anos, e nós consideramos assim. E de repente, cara, as coisas, aquilo que era linear, que ia te empurrando, não funciona mais. Mas essa fase linear agora, cara, ela começa a entrar em choque. Por quê? Porque começam a surgir agora algumas dúvidas relacionadas às nossas vidas. Como, por exemplo, cara, e agora que eu estou aqui, o que mesmo que eu vou fazer agora relacionado à minha profissão, aos estudos. Puxa, eu não sei se eu vou fazer vestibular disso, daquilo. E, cara, é uma baita de uma pressão. Porque você chegou numa fase, num momento, que agora você precisa tomar decisões. E mesmo que tem pessoas que têm os pais que estão ali por perto, dando toda uma assessoria, e muitas vezes os pais tentando, cara, levar você a tomar algumas decisões que eles acham que é melhor. E eu já vi várias pessoas assim, e inclusive aconteceu comigo. Meu pai chegou um dia assim para mim e falou, ó, se você fizer direito, eu pago tua faculdade. Só se você fizer direito. Né? Uma puta de uma proposta, né? Então, ó, eu tinha que fazer a vontade dele. Eu não fiz a vontade dele. Aí ele não pagou. Mas, cara, as dúvidas elas vão começar a surgir. Qual que é a profissão? E daqui a pouco eu começo assim, meu, e eu estou sozinho, eu preciso ver esse lado, eu preciso de alguém, eu não quero ficar sozinho, eu preciso de uma namorada, eu preciso de um namorado, eu preciso de alguém comigo. Só que as coisas ainda não são apenas isso. E daí a profissão que você escolheu, você começa a parar para perceber, você fala assim, mas eu quero que essa profissão ela me dê frutos, frutos financeiros. Eu quero que me dê dinheiro. Por quê? Porque eu preciso. E eu preciso começar a ganhar dinheiro agora. E eu preciso entender agora, né? O que eu vou investir, como que eu vou investir, eu preciso ter meu dinheiro. Parou para entender que aquela fase onde tudo era linear, não existe mais. Não é simplesmente agora, ah, beleza, eu faço uma faculdade, o primeiro passo, o segundo passo agora é um namoro, o terceiro passo é ganhar dinheiro. Cara, não é uma coisinha assim que vai acontecendo um dia após o outro. E daí vão surgindo outras coisas, como por exemplo, puxa, eu tenho minhas necessidades financeiras, eu quero comprar coisas, eu quero comprar desde meu celular, o último celular que tem, eu quero comprar, né, se eu estou aqui no louvor, eu quero comprar um instrumento para mim, mas eu quero comprar coisas, eu quero, sei lá, comprar um carro. E daqui a pouco vai chegando um tempo que você fala assim, não, mas não é só um carro que eu quero, mas eu quero comprar uma casa, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter bens. E assim, olhando o retrato dos jovens, cara, aqui do Exit, inclusive, puxa, chega um momento que fala assim, mas eu tenho também minhas atividades que eu considero como hobby. E eu preciso entender aquilo que eu faço, sei lá, se é viajar, eu preciso também viajar, eu preciso de dinheiro para viajar. Mas daqui a pouco você chega e fala assim, não, mas não é só isso, porque eu estou meio fora de forma e eu quero também fazer uma academia. Eu quero ficar bonito, eu quero, sei lá, fazer um procedimento estético. E não é só isso. Alguns ainda falam assim, meu, e de repente aquele namoro lá acabou engravidando e agora eu tenho um filho. Né? Agora eu tenho uma filha. Né? E olhando o retrato aqui, dos jovens aqui do Exit. Muitos jovens pais, mães. Meu, e você parou para perceber que o linear, ele acabou definitivamente. Para agora ele surgiu uma coisa que é tortuoso. Que não é uma coisa, um passo de cada vez, um dia após o outro. Porque, cara, já aconteceu isso com você. De repente você está fazendo uma faculdade lá e você fala assim, meu, essa faculdade não é para mim, eu quero saber de uma outra faculdade. E vai lá e troca a faculdade, ou sei lá, faz um curso diferente. E daqui a pouco, quando você se depara numa situação, você se apaixonou por alguém e algo começa a acontecer na tua vida diferente, que atropela os planos. Acabou o linear na vida. E agora passamos a entrar numa fase tortuosa. E é muito louco ter esse entendimento, cara. Além disso, para piorar a situação, nós sofremos muitas pressões. Muitas. Algumas pressões relacionadas à idade. Quem está saindo aí dos adolescentes, 18, 19 anos, fala, nem sei o que é isso. Mas a galera que já está lá na casa dos 30, ou chegando nos 30, já começa a sofrer essa pressão. Velho, eu estou com 30, eu estou com quase 30, eu estou com 33, com 35. E agora, o que está acontecendo com a minha vida? Até agora eu não conquistei nada. Meu Deus, né? Nós estávamos no grupo familiar ali, um jovem falou ali, cara, eu ajudo os outros a tranquilizar para arrumar namoro e para mim nada. E parece que meu milagre não vem. E, pô, já estou com 30. E como que as coisas vão acontecendo? E essas pressões não acabam aqui. As pressões são dentro de casa. As pressões são do relacionamento. As pressões são financeiras. As pressões são, cara, você precisa agora administrar suas finanças. As pressões são quando você está num lugar, num determinado trabalho que exige metas. São metas. São chefes. São pessoas em cima de você que não querem tranquilizar e fazer da tua vida tranquila, mas querem, na verdade, exercer pressão para que coisas aconteçam no teu dia a dia, na tua vida. E daqui a pouco você olha e fala assim, cara, eu não sei inglês, eu preciso saber inglês. E daqui a pouco você fala assim, cara, e agora eu tô feio, eu preciso, sei lá, fazer um negócio, preciso academia, sei lá o que eu preciso. E daí para piorar tudo isso, vem uma pandemia. E a pressão é aquela pressão que eu sei que muitos de nós vivemos. E, cara, e quando eu pensei nessa série, eu pensei justamente relacionado a essa fase da vida. Essa primeira palavra, esse primeiro episódio aqui, estou chamando de I can't breathe, não consigo respirar. É inspirado nos fatos que aconteceram recentemente, segundo, onde um jovem negro foi brutalmente, cara, assassinado, né, por um policial branco, Minneapolis, Estados Unidos, George Floyd. Inspirado nisso, mas não só por causa disso. Mas eu também não quero passar em branco isso, sim, porque vidas negras importam, cara. Importam com certeza. Né? E nós não somos um povo que fica alheio a tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas racismo, principalmente o racismo estrutural, institucionalizado, é presente sim no Brasil. Eu posso falar isso com propriedade. Eu fiz a campanha do governo do estado falando acerca de racismo aqui no Paraná. Mas, meu, não é esse tipo de não consigo respirar que o George Floyd estava falando. Mas eu estou falando a respeito dessa pressão que todos os jovens eles passam, eles sofrem no meio das suas vidas. Essa pressão de que, cara, o que vai acontecer? E sabe a visão que eu tenho? Eu tenho uma visão assim de uma granada, onde é retirado o pino dela. E não sei se vocês sabiam, mas a granada ela tem cerca de 4 segundos até ela ser detonada. Um guerreiro tira ali. Eu falo guerreiro porque eu conversei com um militar e ele falou assim para mim, um guerreiro. Eu achei bonito, um guerreiro. Um guerreiro tira o pino e joga a granada. Ela tem 4 segundos. Algumas têm um pouco mais. Mas durante esses 4 segundos, que são os 4 segundos ali que vai acontecer algo, é um momento onde nós vivemos as nossas vidas e eu vejo assim, cara, vários jovens como granadas. Onde muitas dúvidas surgem, muitas situações acontecem e ficam ali dentro, esperando, cara, esperando explodir. Essa série serão 4 palavras e eu quero pregar essas 4 palavras para vocês e nós começamos hoje. E, meu, e no meio de toda essa situação, no meio de tudo isso que nós vivemos, no nosso dia a dia, o que eu e você vivemos? Nas situações que ainda precisam de respostas, de repente nós podemos olhar para a palavra de Deus e questionar a palavra de Deus. Deus, o que tua palavra responde para mim? Acerca disso, acerca da vida, acerca da minha vida. E, cara, e eu fui até Jesus. Eu fui até Jesus e, cara, o que Jesus fala para nós? Como que ele fala para nós? Como que ele acalma a nossa alma? Como que ele nos acalma no meio desses 4 segundos? E a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4, 6, 25, fala assim, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Eu não sei você, cara, eu vejo, assim, Jesus falando isso, assim, dá aquela risadinha por dentro, assim, sabe? Não é fácil isso, meu. Não é uma coisa simples. Cara, não se preocupe com as contas que você precisa pagar. Não se preocupe com o boleto lá. Tiagão, não se preocupe. Não é assim, não é assim. Não é fácil. Mas vamos tentar entender aquilo que Jesus quer falar para nós. Olha, não se preocupe com a sua vida diária. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida. E o corpo não é mais que roupa. Ei, Jesus, ele continua falando aqui para nós, questionando. Versículo 31 em diante, aqui no intervalo ele começa a falar, não sei se vocês lembram desse texto, mas ele começa a falar assim, olhe para os pássaros, olhe os pássaros tal, e eles não se esforçam, mas eles têm comida. E daí ele fala assim, olhe inclusive para as flores do campo. E nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, ele conseguiu se vestir tão bem quanto uma dessas flores. E ele está começando a trabalhar algo aqui para nós, que é uma confiança em Deus. E daí ele vem para o versículo 31, e ele fala aqui, ó, portanto, não se preocupem dizendo o que nós vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Afinal de contas, essas coisas, esse tipo de dúvida, esses questionamentos, eles são próprios, na verdade, dos pagãos. Cara, eu grifei aqui o pagão, porque o pagão aqui, o que é o pagão aqui? Esse tipo de dúvida está relacionada às pessoas que não conhecem Deus. Porque eu e você, nós conhecemos Deus. E essa palavra que Jesus está falando para nós, ó, então vocês conhecem Deus, vocês têm entendimento de Deus, esse tipo de dúvida não é para vocês. Então, calma lá, fala mais sobre isso. E daí ele fala aqui, mas o seu Pai Celestial já sabe, ele já sabe daquilo que você precisa, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Eu gosto da confiança, eu gosto do aspecto de Jesus, fala assim, o seu Pai, ele já sabe, ele já tem noção, ele já tem uma compreensão assim, de quem é você, de onde você está, daquilo que você precisa. Mas o texto, ele continua aqui, eu quero frisar outras coisas, como por exemplo, ele fala do reino de Deus. E cara, e todos nós já vimos esse texto, já ouvimos esse texto, já questionamos esse texto. E no momento aqui que ele chega no reino de Deus, cara, nós precisamos ter um entendimento aqui, porque ele relaciona o primeiro lugar com o reino de Deus. O primeiro lugar. A forma que eu enxergo esse texto, ele está relacionado. Jesus falando assim, sabe qual que é o problema? O problema é que ele não está em primeiro lugar. O problema, sabe qual que é? É que quando vocês olham para a vida de vocês, vocês colocam, sabe quem no centro? Vocês. Você é o centro da tua vida. A sua necessidade é o centro da tua vida. O teu achismo é o centro da tua vida. É por isso que você se frustra, é por isso que você está aí, cara, apavorado. Em relação às coisas que vão acontecer, quando vão acontecer, que momento vão acontecer, como que eu vou comer, como que eu vou beber, como que eu vou me vestir. É por isso. E quando ele fala assim, mas coloque em primeiro lugar o reino, ele faz uma troca. E Jesus está sugerindo justamente para nós essa troca. Que eu e você, nós saiamos do meio, para que Deus entre no meio. No meio das nossas vidas. Cara, Jesus, inclusive, ele falou em algumas outras parábolas, como por exemplo essa aqui em Marcos. Ele falou assim, ó, o reino de Deus, ele tentando explicar um pouco a respeito, porque lembra o texto ali, ele fala assim, o reino de Deus é sua justiça. A interpretação que eu tenho aqui dessa palavra aqui de justiça é como se ele falasse assim, o reino de Deus e as suas leis. O reino de Deus e a sua lógica. E aí eu tento me aprofundar um pouco assim, como que é essa lógica do reino de Deus? E por que que ela é tão importante para que eu compreenda como que as coisas podem acontecer na minha vida? E como que isso pode me ajudar a ter o quê? Segurança em Deus, confiança em Deus. O reino de Deus e a sua lógica. E aqui nesse versículo aqui em Marcos 4:26... Jesus está explicando assim, olha, o reino de Deus, cara, ele é comparado como um lavrador que ele lança semente sobre a terra. O cara vai lá, lança semente, noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, Ou seja, sem interferência humana, sem o cara ficar com os olhos ali preocupado, inclusive ele pode estar até dormindo, as coisas vão acontecer. E aquela semente, elas germinam, elas crescem, e o cara não sabe nem como isso acontece. Hoje nós temos uma noção muito maior que aquela época a respeito da agricultura, mas o que ele está falando aqui é o seguinte, é a intervenção humana fica de lado. Porque a lógica do reino, as coisas elas acontecem por intermédio de Deus. Então assim, a base disso daqui que eu estou falando para vocês está numa confiança tremenda em Deus. A lógica do reino é, quando eu coloco Deus no centro, e eu começo a ter um entendimento daquilo que é o reino, eu tenho um entendimento que as coisas começam a acontecer, inclusive, sem, cara, minha força. E de repente as coisas acontecem. Jesus fala, inclusive, se o cara estiver até dormindo, acordado, dormindo, as coisas estão acontecendo. A semente está crescendo. E daqui a pouco, cara, ele, sem saber como isso aconteceu, a terra vai produzir uma colheita por si só. Olha o que, ele está falando aqui para nós. Olha como que a lógica do reino de Deus, ela precisa realmente impactar as nossas vidas relacionadas às nossas preocupações, às nossas necessidades. Quando Jesus ele vem assim, coloca o reino de Deus por primeiro, coloca ele lá na frente. Cara, é a lógica do reino sendo aplicada às nossas vidas. É uma confiança de que as coisas estão acontecendo. Olha como ele continua no versículo 34. Ele fala assim, ó, preste atenção apenas... E aqui eu trouxe a versão mensagem, cara, que eu gostei muito desse texto na versão mensagem. Ele fala assim, preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora. Agora! Aquilo que ele está fazendo agora, preste atenção nisso. Preste atenção nisso, só. Só isso. E não se preocupe enquanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Relaxa. Calma. Vai acontecer. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Eu gosto disso, cara. Lá no momento que eu tiver uma situação, que eu tiver que ter realmente uma definição em relação... Cara, o curso da minha vida, em relação à minha profissão, quando chegar lá, o que vai acontecer? Lá estará Deus. Quando eu chegar lá, no momento onde eu tiver que, de fato, escolher se eu vou querer ou não namorar com aquela pessoa, o que vai acontecer? Lá estará Deus. Quando eu chegar lá, na hora de tomar uma decisão, se eu largo esse emprego, se eu pego aquele outro, o que vai acontecer? A hora que chegar lá, lá estará Deus. E é esse o entendimento que nós precisamos ter. As coisas vão acabar acontecendo. As coisas que estavam faltando fé na tua vida, presta atenção nisso, vão acabar acontecendo. As definições que você precisa ter relacionadas, cara, a qualquer coisa da tua vida, vai acabar acontecendo. Vai chegar o momento, e sabe o que vai acontecer a hora que chegar lá? Lá Deus estará. Lá Deus estará. Cara, fiquei pensando em cima desse texto assim, e eu fiquei pensando, cara, eu queria trazer pessoas para me ajudar a apoiar isso, e eu trouxe um cara aqui que é o apóstolo Pedro. Eu fico imaginando assim, eu fico relacionando alguns atores assim, sabe? Eu fico pensando assim, cara, se eu fosse fazer um filme... O Robert De Niro seria o Pedro para mim, tá? Então, coloquei Pedro. Mas em 1 Pedro, olha o que Pedro está falando, reforçando esse entendimento nosso aqui. Pedro está falando, tá, a imagem é mentirosa, tá? Mas o texto é verdadeiro, galera. Pedro está falando assim, ó. Galera, entregue-lhe todas as suas necessidades. Tem necessidade aí? Tem. Entrega para ele. Entrega para ele. Suas ansiedades, entrega para ele. Porque Ele cuidará de vocês. Aquela tua preocupação, e agora pensando, cara, agora essa pandemia cagou com tudo, bicho. Ah, agora, meu, calma, calma. entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega a tua ansiedade, vai, pega tudo aquilo lá, tal, pá, joga, entrega para Ele, coloca ali. Aí eu fiquei questionando, mas Pedro, se aprofunda um pouco mais nisso para mim, Pedro. Pedro falou assim, cara, não sou muito de me aprofundar, sou curto e grosso, mas vou chamar outro cara aí que ele vai ajudar, que daí é Paulo. É, e se o De Niro é o Pedro, né, para mim é o Patino, é o Paulo. E, cara, em Filipenses, Paulo, ele fala para nós, de volta, tá, galera? Imagem é mentirosa, mas o texto é verdadeiro. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Cara, eu gosto disso, sabe? Porque Pedro parece que ele é mais direto. Ele fala assim, ó, pega as ansiedades e joga para Deus, tá? Pega ali e joga para Deus. E Paulo, ele vem já com uma coisa assim um pouco mais complexa, mas é um pouco mais completo também. Ele fala assim, pega as preocupações e joga para Deus, e ora para Deus, e coloca na mão de Deus, mas não só isso, tá? Você precisa de mais uma coisa aqui, que é gratidão. Quer colocar gratidão no meio, que você fala assim, Deus, ó, eu estou precisando disso, Deus, mas Deus, além disso, eu quero aproveitar a situação, o momento aqui, Deus, e eu quero te agradecer também. E a combinação dessas duas coisas, que é a confiança em Deus e a gratidão que está envolvendo aqui, saber quem Deus é por aquilo que Ele já fez na tua vida, inclusive, isso vai gerar uma paz. E vocês terão também, e vocês, melhor, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento. Cara, eu gosto, excede todo entendimento, você já ouviu isso várias vezes, né? Mas, cara, não tem nem como tentar explicar, porque ele vai além do entendimento. Você está entendendo o que eu estou falando hoje aqui, né? Eu estou falando hoje três coisas, cara. Confie em Deus. Essas três coisas você precisa, cara, guardar. Eu quero que você guarde isso. Confie em Deus. Cara, durante toda a minha vida eu já passei por várias situações assim, que, assim como você, de definições, de alta pressão, de muitas dificuldades, mas cara, eu consegui ver assim em todas as fases. Né? E eu me converti assim, eu tinha 17 para 18 anos, acho que 16 para 17 mais ou menos. Cara, eu vi em todas as fases assim, cara, isso aqui fazendo uma diferença enorme. Diferença enorme na minha vida. Confiar em Deus. E confiar em Deus é, muitas vezes, é calma. Confia. Quando chegar lá, Deus estará. Eu lembro quando eu comecei a namorar, cara, eu tenho experiência assim com Deus na minha profissão, eu tenho experiência com Deus em várias situações assim, da confiança. Mas eu lembro quando nós começamos a namorar com a Eliane, meus pais, nós fomos lá conversar com meus pais, e eles falaram assim, não quero. E, cara, eu lembro que nós saímos dali e nós conversamos no carro e nós falamos, acabou, né? Já era, né? Não vai dar certo, né? Porque o pai não aprova, não dá certo. Eu lembro que eu falei, calma lá. Espera. Eu tinha uma convicção ali de Deus naquele momento, mas eu, espera. E eu lembro, assim, que eu fui pra casa, deixei ela, fui pra casa e fui orar. Eu fui orar e falei, Deus, que bagunça é essa, Deus? Né? Que história é essa? Não é assim, né? O pregador fala assim, né? Tipo, oh, Deus, que história? Não é assim. Oh, Deus, que cagada, minha vida. Isso chega assim, né? Oh, Deus, e daí? Qual que é essa parada aí, Deus? Você falou uma coisa e agora você falou. E eu lembro assim que Deus falou assim, mano, Deus me fala, me chama de mano, tá? Deus chegou assim pra mim, mano, cara, dá uma olhada lá que aconteceu com Josué. Eu falei lá para Josué, santifica, amanhã eu vou fazer maravilhas. Calma, confia. Cara, eu lembro que eu levantei assim, não estou entendendo tudo. Preciso ter uma calma aqui. No outro dia eu fui falar com a Eliane e falei, amor, Deus mandou a gente se santificar. E Ele vai fazer maravilhas. Verdade, né? Ela falando, não. Cara, no outro dia, passou acho que mais um dia, meu pai me chamou e falou, cara, anda aí pensando aí com a tua mãe. Sei lá, cara, acho que vamos liberar vocês para namorar, sei lá o que vocês querem. Calma, confia em Deus. Esses dias teve uma jovem que veio aqui no Este, ela participou da integração, ela queria conversar comigo, mandou mensagens no meio da semana, preciso conversar com você, pastor, não sei o que tal. Eu conversei com ela no final do culto, e daí ela falou assim, pastor, é o seguinte, eu quero trocar de igreja, e eu entendi que eu preciso trocar de igreja, e eu entendi que eu preciso caminhar aqui com vocês, eu sou de uma outra igreja, eu preciso estar no Este, blá, blá, falou um monte de coisa assim. Eu falei, tá. E depois ela falou, eu falei assim, ó, cara, calma. Porque ela falou assim, meus pais não vão deixar. Eu falei, calma. Ora, vê qual que é a vontade de Deus. Segunda-feira ela pegou e me mandou uma mensagem. Falei, ah, não deu certo, pastor, não quero mais. Não, meus pais não deixaram. Eu falei, tá bom. Mas a gente precisa confiar em Deus. Confiar em Deus, naquilo que Deus vai fazer, no tempo de Deus. Não é no nosso tempo, não é através da nossa vontade. Por mais que a nossa vontade seja considerando demais, eu quero muito fazer a obra de Deus, então, Deus, que seja assim. E às vezes eu estou lá, colocando eu no centro. Eu estou no centro. Mas eu preciso entender um pouquinho da lógica do reino. E a lógica do reino é, eu posso estar dormindo e Deus está trabalhando, e Deus está fazendo. E, cara, a semente lá está crescendo e daqui a pouco, cara, vai dar uma colheita absurda, maravilhosa. Porque Deus está fazendo. Vocês lembraram aí qual que é os três pontos que eu estou falando essa noite para vocês? Vocês lembraram aí qual que é? Repete aí para mim. Vamos, calma lá, voltei. Vamos repetir? Pô, vocês entenderam tudo, tá, galera? Meu, tem uma história que eu achei muito legal. Teve uma criança que ela entrou num avião, e ela entrou sozinha nesse avião, e ela, de repente, ela senta num lugar e do lado tinha uma outra poltrona ali, chegou uma outra pessoa, era uma mulher, e ela sentou do lado dessa criança. E ela estava ali nesse avião, e de repente esse avião ele começa a passar por uma turbulência. E era visível que essa criança estava sozinha. Essa criança estava com um livrinho desses de colorir e alguns lápis e estava ali colorindo. Eu não sei aqui quem já andou de avião, cara. Mas, velho, quando dá turbulência, cara, tem uma palavra maravilhosa para descrever isso, que é cagaço. Sério, cara, é um cagaço, meu. Porque, cara, o negócio assim começa a tremer. Assim. Cara, eu lembro que a primeira vez assim que eu enfrentei turbulência, eu falei, cara, como assim, né? Tipo, você fica imaginando um carro no meio de uma rua esburacada, mas o avião é do nada, sei lá, né, não entendo, né, as nuvens, tá atravessando as nuvens ali, dá ruim ali, cara, e tem turbulência, e tem umas turbulências, cara, que você pensa, Jesus tá me chamando, meu, de verdade, tem um amigo meu que uma vez ele enfrentou uma turbulência, ele falou, vou olhar pra comissária de bordo, né, pra ela me tranquilizar, e daí ele olhou para trás assim, disse que a mulher, ela estava grudada na cadeira assim, cara, assim, e daí ele falou, meu Deus, o negócio tá ruim, e cara, e dá uns 40 minutos de turbulência, e cara, e turbulência quando tem criança, você, a primeira coisa que você começa assim, a ouvir é, a criança chorando assim, né, cara, que velho, dá ruim o negócio, e daqui a pouco a mulher olha pro lado e piazinho, pá, desenhando, muito tranquilo. E a turbulência começa a aumentar e, né, e todo mundo, e pessoas, né, crianças chorando, e ela olha para o lado, já tinha uma ali fazendo sinal da cruz. Né? Uma vez nós entramos num avião, essa foi engraçada. Quando a gente estava entrando no avião, assim, cara, tinha uma mulher orando, cara. Mas, velho, orando assim, clamor. A gente se olhou assim, oh, deu ruim, hein? Mulher orando assim no avião, sozinha, assim, alto. Falei, meu Deus, que medo. Meu, e passou a turbulência, tudo aquilo aconteceu, tal, criança de boa. A mulher ficou de cara, né? Criança louca, corajosa, sei lá, cara. Viu, você não teve medo? O pezinho olhou pra mim, não. Mas você não ficou preocupado? Não. Mas por quê? O que aconteceu? como que você reage assim? Meu pai é o piloto. Então eu sei o que está acontecendo. Está com ele. Meu, segurança. Se teu pai, cara, está pilotando, relaxa. Confia em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Quem está comandando aí? Quem está comandando aí? É o teu pai? É? Ele está comandando? Deixa ele. Deixa ele ali. Está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos. Faz aí. Faz aí. Faz aí, Deus. Cara, e eu quero falar para você o seguinte, que esse emaranhado vai continuar. Mas você tem uma opção de você olhar para esse emaranhado aí, se desesperar e pensar o que, que vai ser. Ou você pode, mesmo nessa situação toda tortuosa, você confiar em Deus. Confia em Deus. É isso que você precisa saber. Sabe de uma coisa? Meu, próxima vez que for no banco, acho que todo mundo aqui tem conta corrente, sei lá, acho que acredito que todo mundo tem. Pensa o seguinte, quando você for tirar o extrato lá, quando você entrar dentro do banco, eu gostaria, né, de fazer uma âncora aqui para vocês associarem isso a algo na vida de vocês. Da mesma forma que você consegue acreditar de uma forma assim, muito clara que o banco está cuidando do teu dinheiro, afinal de contas, você deixou nas mãos dele. Lembra? Foi pro banco ali, foi tirar o extrato, lembra disso? Deus é que está cuidando da minha vida. Da mesma forma que eu confio meu dinheiro ao banco, eu preciso deixar minha vida nas mãos do Senhor. Confia, confia nele, confia nele, confia nele. Quero deixar uma pergunta aí para vocês, para a gente encerrar. E cara, é aquela pergunta assim do momento do travesseiro, tá? Pergunta do travesseiro é aquela pergunta assim que você deita ali. Eu não sei você quando você deita, mas cara, às vezes você deita assim, você fica meio viajando, né? Deita hoje, né? E faz aquela pergunta ali junto com o travesseiro. Detalhe, o travesseiro não vai responder, tá? E se ele responder, cara, é expulsa, tá? Tem alguma coisa. Mas velho, é pra você responder. Pergunta isso. Meu, você tem certeza? Sim, de verdade, assim, aquela certeza de verdade mesmo que você confia em Deus? Responde isso. Mas responde assim, esmiuçando as tuas dúvidas, os teus questionamentos, os teus problemas, as tuas dores, as tuas dificuldades, o teu futuro. As tuas situações que, cara, que volta e meia estão ali insistindo na tua vida. Você confia mesmo que ele vai trazer, cara, teu esposo, a tua esposa? Você confia mesmo que ele que vai sustentar você? Você confia mesmo que ele que vai abrir portas relacionadas ao teu trabalho? Você confia mesmo? Você confia mesmo nisso? Eu não gosto muito de falar, vocês me conhecem, eu não gosto muito de falar questão financeira, sabe por quê? Porque às vezes nós somos levados a crer que Deus é um Deus, que é um Deus que, cara, que vai te abençoar financeiramente, e aí nós acabamos associando uma troca com Deus. Mas durante esses tempos de pandemia, nós tivemos uma situação lá na minha empresa, e nós tivemos um corte salarial, assim, uma redução salarial absurda de todo mundo. O meu salário foi um dos que mais foram cortados, assim. O meu salário foi cortado, assim, mais de 50% nesse tempo. E, cara, aí, beleza, vamos nessa, estamos aí, né? Eu gosto de trabalhar, fazer o que eu faço, e faz parte do momento que nós estamos vivendo. Nós começamos agora um mês novo, e chegou o final do mês, assim, e eu fui ver minhas finanças, eu fui olhar, claro, eu acompanho e tal, mas eu fui ver, assim, cara, por mais que teve uma redução, assim, muito grande meu salário, chegou no final do mês, eu olhei e falei assim, puxa, mas Deus, ele, cara, esteve presente em tudo, Deus, ele nos abençoou em tudo, Deus, ele esteve junto conosco do mesmo jeito que ele sempre teve. E eu não gosto de falar nas questões financeiras, porque às vezes a gente pensa numa teologia até da prosperidade, como é que Deus vai fazer você prosperar, né? Eu posso fazer assim como Daniel, Deus, até se eu não for livrado da boca do leão, o Senhor continua sendo meu Deus.
Até situações negativas acontecerem, não tem problema. O Senhor é meu Deus. Mas eu confio nele. Mas eu confio em Deus, que ele está presente. E quando chegar lá, independente de quando for o teu lar, de qual for o teu lar, saiba, ele estará lá. Amém? Eu quero orar com vocês que estão aqui, galera que está em casa também. Agora você pega teu copo da... Não. Quero orar com você, eu quero declarar isso, cara. Confiança em Deus. Confiança em Deus, confia em Deus. Faz essa pergunta, mas poxa, eu confio de verdade assim, em Deus. De verdade. Deus, obrigado, Senhor, porque nós conseguimos olhar para as nossas vidas. No meio de dificuldades, de situações, inclusive sem respostas, nós olhamos para a Tua Palavra e nós encontramos na Tua Palavra respostas. São as respostas que precisam aqui em nós. Nós olhamos para a Tua Palavra e nós encontramos elas. Por isso, Deus, nós temos necessidades, mas Deus, nós temos uma gratidão imensa por tudo aquilo que o Senhor já fez, pelas coisas que o Senhor está fazendo, pelas coisas que o Senhor ainda vai fazer. Porque a nossa confiança está baseada não em pessoas, mas num Deus. Deus maravilhoso. Mas em Ti, Senhor. Em Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu abençoo cada jovem que está aqui essa noite. Cada pessoa que está nos assistindo, está sendo abençoada agora nesse momento. Esse tempo, com essa palavra, com esse culto, nós queremos que a Tua graça seja estendida a cada pessoa. Que o Teu Espírito esteja aqui, vivo, presente, atuante na vida de cada pessoa. Em nome do Senhor Jesus.